Olá, olá, bom dia a todos. Hoje nós temos um tema muito interessante: intergeracionalidade com inteligência afetiva. O segredo das equipes mais integradas e que entregam mais. Tudo ok? E para falar sobre esse tema bem interessante, a gente trouxe aqui no estúdio a Cris Santos. Ela é Head de Gente e Gestão da Estúdio Z, da querida Estúdio Z. Tudo bem, Cris?
Tudo bem, Cleide? Obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui contigo hoje com o Mauro.
Obrigada também. E no online a gente tem aqui o Mauro Van Stock. O Mauro é palestrante, consultor, top voice no LinkedIn e está entre os 10 maiores influenciadores em diversidade e inclusão no mundo no LinkedIn. É isso mesmo, Mauro? Bom
Muito obrigado.
dia.
De Cris, prazer imenso estar contigo aqui também. E esse tema é extremamente pertinente e relevante, então vocês estão de parabéns por trazê-lo à tona agora nesse momento também. Vai ser um prazer participar.
Então, muito obrigada. Eu agradeço aos convidados, agradeço terem aberto um espacinho na agenda corrida de vocês para poder participar do nosso podcast. É sempre um momento muito rico, de muita troca, de muita interação e, mais do que isso, compartilhamento de conteúdo, né, gente?
Sim, sem dúvida. É um assunto para a gente do dia a dia, né, que é importante a gente
Sim.
discutir.
Sim. E para você que está aí, você pode fazer perguntas a hora que quiser, a hora que tiver um insight interessante aqui, pode mandar a perguntinha que eu dou uma paradinha, a gente dá uns breakzinhos para poder trazer as respostas pontualmente. E se você ainda não segue o nosso canal Podcast, siga lá no YouTube para poder agregar mais gente aí nessa comunidade, né? Bora lá, vamos começar então o nosso tema de hoje. É um tema que eu gosto muito de falar, porque é uma configuração que a gente tem hoje muito peculiar, né? A gente estava conversando antes que é uma característica desta geração agora, deste momento agora. A gente tem duas características muito peculiares do trabalho, de configuração de trabalho. A primeira delas é uma configuração híbrida, né? A gente tem muita gente em home office e presencialmente. Estava num evento que a gente participou lá em São Paulo e na plateia lá tinha mais de 200 pessoas. Eu perguntei: levanta a mão quem está em home office ou no modelo híbrido. Assim, 85%
É
da
isso.
plateia levantou a mão. Então é um momento bem peculiar, né? E a segunda peculiaridade desse momento no mercado de trabalho são as múltiplas gerações convivendo ali no mesmo ambiente, né? Então a gente tem ali pelo menos quatro gerações convivendo. Eu tenho quatro gerações no meu time, então a gente fala aí da geração X, dos milênios, X, milênios, Mauro, me ajuda, a geração Z, não
Sim.
é?
Na realidade, são cinco gerações hoje, desde o jovem aprendiz até o profissional que tem 80,
Sim.
90 anos.
É, a gente tem baby boomer também, é verdade. A gente tem baby boomer. A gente tem. Na minha equipe eu não tenho baby boomer, mas a gente começa ali com o X, sim. Então a gente tem. E aí, daqui a uns anos, a gente vai ter a geração alfa como menor aprendiz. E vai impactar
Sim.
direto ali no seu, na sua configuração
Sim.
na Studio Z, né?
É, hoje a gente já tem 2.300 colaboradores que a gente convive desde o aprendiz, estagiário até uns 60 mais, né? Que é um desafio riquíssimo para a gente, na verdade, no
Sim.
dia a dia, para entrega de resultados que faz bastante diferença, sem dúvida nenhuma, né?
Sim, eu vou pedir aí, eu fiz uma introdução de contexto, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, a Cris, falando um pouco da Estúdio Z, dessa configuração aí da Estúdio
Sim.
Z, né? Ela está, tem sede aqui em Florianópolis, né?
Sim. É, a Estúdio Z, na verdade, ela vem de uma história incrível. Ela foi fundada, né, falando aqui em diversidade, ela foi fundada por uma mulher visionária, muito inspiradora, que
Legal.
iniciou o negócio como muitas mulheres no Brasil, que foi vendendo calçado de porta em porta, lá no Mato Grosso, em Cuiabá, e diz numa Brasília amarela que essa Brasília hoje ela é hoje uma figura super importante para a gente, né, que a gente traz ela com muito carinho. E daí ela foi construindo o um negócio, depois veio, né, o marido, veio os filhos, e ela é uma inspiração até hoje para a gente, que é a dona Valma Zanata, né? Então, conforme a empresa foi evoluindo, hoje a gente está com 100 lojas, né? Então, com um time de liderança aí bem fortalecido. A gente recebeu recentemente aí um novo CEO há um ano, né? Que ele está bastante focado aí no plano estratégico, na expansão dos negócios, em duplicar o nosso negócio em 5 anos. Então, um desafio bem interessante. E quando a gente fala em duplicar o negócio, é bom para a empresa, mas é bom também para os colaboradores, porque a gente dá oportunidade de crescimento, de evolução de carreira, né? E etc. E focado num propósito nosso, que é encantar as pessoas de forma democrática e acessível. E aí, para quem conhece a Estúdio Z, né, e a gente trabalha muito para que isso seja de dentro para fora, então encantar os nossos colaboradores, fazer com que todos se sintam respeitados e incluídos, para que isso aconteça também com as nossas clientes. E a gente fala em nossas clientes porque a maioria dos nossos clientes são mulheres, e a gente até brinca às vezes que as nossas lojas são um parque de diversão, para você que conhece, né, cliente? Então, todos os nossos produtos ficam na área de venda hoje, então você pode chegar, escolher o produto, experimentar todos os números e você se sentir super à vontade, porque a gente trabalha com um modelo, né, bem pioneiro aí no mercado, que é de autoatendimento assistido. Então, fica o convite para quem não conhece, né, Estúdio Z, que conheça ou fisicamente ou pelos canais digitais, aí que a gente também faz venda online, e é um prazer aí falar sobre a empresa.
É maravilhosa essa empresa. A gente estava conversando. O Mauro ficou encantado já, porque.
Querendo pegar o primeiro avião para ir para Portugal.
Porque é um shopping de sapato, a mulherada adora. É uma empresa muito querida aqui em Florianópolis. E realmente, quando a gente chega numa loja da Estúdio Z, a gente se sente acolhido e muita vontade. Então, você pode pegar quantos pares de sapato quiser, vai experimentando, vai entrando, tem de tudo, gente. Vale super a pena. Só queria fazer uma pergunta antes da introdução do Mauro. A Brasília Amarela ainda existe?
Ela não existe fisicamente. A gente fez um evento recentemente que a gente recriou ela num mocap, assim. Mas para nós ela é uma figura.
Um ícone.
Exato, é um rito mesmo que a gente sempre busca essa história porque ela é inspiradora demais, né? O começo da Estúdio Z e aonde a Estúdio Z está hoje e aonde ela quer ir. Porque não é só sobre o passado, é sobre o futuro
Sobre o
também, né?
futuro.
Então, assim, para a gente é uma figura super importante da nossa cultura Brasília Amarela.
Legal. Então, antes da Brasília Amarela, famosa dos Mamonas
Ah,
Assassinas,
sim,
existia a
da
Brasília
Dona
Amarela do
Valma,
Estúdio
da
Z,
Estúdio
da
Z,
Dona
isso
Val?
aí!
Tá vendo, Mauro? Olha só!
É isso aí!
Tá viva, Cris?
Oi?
A fundadora tá viva ainda?
Sim, nossa, a gente teve um encontro de líderes agora, neste mês de maio, e eles são muito participativos, então eles conversam muito com a gente sobre a cultura, sobre como que a gente mantém, né, a perenidade do negócio, mas nunca esquecendo, com a mentalidade de fundador mesmo, né, nunca esquecendo o que que nos trouxe até aqui, qual que é a nossa cultura, o que que a gente precisa prezar, né, muito centrada no cliente, centrada num produto com custo-benefício que gere valor para cliente, né? Então a gente faz muitas rodas de conversa com eles, junto com os colaboradores, falando muito forte sobre a cultura e sobre o nosso propósito. É muito bom assim compartilhar, né, esse momento com eles assim, e a gente bebe dessa fonte ali direto, sabe? É
Gostoso,
muito bom.
né? Mauro, querido, vamos fazer a sua introdução?
Maravilha. Eu vejo a Cris falando, a empolgação que ela fala da empresa e da colaboração de todos os colaboradores, né, inclusive dos fundadores. Então, isso é fantástico, né? E aí a gente entra na palavra cultura, que você fortaleceu muito, né, Cris? E a cultura está enraizada. Eu não conheço a empresa em detalhes, mas você percebe pela tua voz, pelo teu carinho pela empresa, que a cultura está muito enraizada. Isso é fundamental. Eu estava participando de um painel ontem aqui no Rio de Janeiro, do maior evento, do maior congresso de RH aqui do Rio de Janeiro. E a gente tava, eu, meu painel eu tinha como tema exatamente essa cultura. E me perguntaram, logo de cara, o que que é cultura organizacional? Eu trouxe a seguinte definição. Cultura, para mim, é você colocar a missão, valores e visão dentro das paredes, ok. Nas redes sociais, você pode divulgar. Mas, principalmente, você levar o conceito da empresa para dentro da mente e do coração dos colaboradores. Porque, a partir desse momento, é que ele começa a se engajar, aumenta a produtividade e a consequência é que o lucro começa a ser mais exponencial. E quando você traz uma cultura de anos e anos e traz um colaborador de fora, por exemplo, que se enquadra naquele movimento, esse colaborador vai produzir muito mais, vai estar num ambiente muito mais harmônico, plural, inclusivo e diverso.
A cultura organizacional, ela precisa reverberar, né? Em todas as áreas da empresa, entre todos e em todo lugar, né? Eu fiz uma participei de um painel ali sobre microculturas, sabe, Mauro? E aí eu lembro bastante do que o Shai, tipo, considerado o pai da cultura organizacional, né? Ele fala sobre os riscos de você não ter essa cultura alinhada entre os colaboradores, né? E um dos riscos é justamente o desengajamento. E é um ponto que o Mauro trouxe, que é o aspecto de felicidade, né? O colaborador, ele não está engajado, ele não sabe de onde que a empresa veio, que é o que você falou, não sabe o momento atual e muito menos para onde que a empresa vai. O que que eu estou fazendo aqui, né, Mauro?
Eu vou pegar um número para clarear isso que você colocou de maneira muito
Boa.
assertiva. Veja, o número de desengajamento em termos de volume financeiro no mundo é de quase 9 trilhões de dólares. Então, olha o que a gente está perdendo. A empresa perde, o PIB daquele país perde, e a sociedade como um todo. Então, quando você consegue trazer um colaborador, a gente não está falando apenas do aspecto dele sentir pertencente àquela organização. Nós estamos falando no final das contas, da lucratividade maior, do senso realmente de quase que dono, e daquele carinho que a Cris colocou na voz dela, um carinho que vem de uma história, vem de uma realidade, vem de uma afinidade com algum objeto ou algo na empresa que tem um propósito. E aquilo lá pode ser um carro em miniatura, pode ser um carro maior, pode ter uma reprodução, pode ser a realidade, não importa. Importa que aquilo lá representa o propósito da empresa. Isso, para mim, é um ponto fundamental.
Sim, é porque aquele colaborador que está desengajado, que está infeliz, que está sem propósito na empresa, a gente sabe que ele produz menos, né?
Sem
Ele está
dúvida.
ali para cumprir uma carga horária, né, Mauro?
Isso produz menos, e aí tem um outro aspecto que é fundamental para a gente pensar também. É o altíssimo nível, o índice de turnover e absenteísmo. A gente começa a olhar para o mercado, o Brasil hoje ele é o líder, o recordista mundial de turnover no mundo. O que significa isso? Que o volume de recursos que é perdido pela empresa na rotatividade dos colaboradores é imenso. E a grande maioria, para não dizer praticamente a totalidade das empresas de todos os portes, não olham esse número com o que é devido. E aí começam a perder, porque para eles é muito simples, faz parte do dia a dia. E, no final das contas, isso tem um volume muito grande, muito representativo no caixa daquela organização. E sem falar da marca empregadora, por exemplo, sem falar da produtividade, sem falar do ESG, sem falar de outros aspectos que estão contemplados lá também. E do ambiente corporativo, que quando você está num ambiente mais feliz, como você colocou muito bem, Cleide, num ambiente dinâmico, num ambiente que todos se sentem valorizados, a produtividade aumenta e aí todos saem felizes. E é exatamente isso que a gente propõe também, é a redução desse turnover e do absenteísmo a partir do engajamento muito maior dos colaboradores naquela empresa.
Nossa, é impressionante, né? O Brasil está em primeiro lugar em rotatividade de profissionais, hein, Mauro?
E dependendo da área, esse número é tão significativo que aquela empresa, ela praticamente muda todo o corpo, a equipe inteira, todo o corpo de colaboradores em um ano, quando se
Olha.
trata de. Então imagina, né, Cris, como você colocou, como é que fica a cultura aí, né?
Sim, e por isso, né, o Mauro, que eu acho que é tão importante a gente tratar as pessoas como indivíduo mesmo, né? Então, como a gente está com várias gerações no mesmo local e elas trocando no dia a dia, não dá para a gente colocar todo mundo na mesma caixinha e entender que isso vai funcionar. Então, a gente trabalha muito forte com a liderança. Exemplo, incentivando fazer o one-on-one com o time. Porque quando eu converso com cada colaborador individualmente, eu entendo o que, que faz sentido para aquele colaborador. O que faz sentido para um não é a mesma coisa que faz sentido para o outro. É conforme eu potencializo um, não é da mesma forma que eu vou potencializar o outro, né? Então, quando o líder tem essa visão, quando ele tem essa consciência de que ele precisa cuidar de cada colaborador, estar atento a cada colaborador, mas como indivíduo e respeitar cada um, é isso que eu acho que vai construindo, né? Vai construindo a cultura da empresa, vai fazendo com que as pessoas se sintam pertencendo àquele negócio, e aí a gente vai entregando melhores resultados, né? Porque a empresa também precisa de resultados, né? Então, esse cuidado, né, que a gente precisa ter com as pessoas, para mim, é o fundamental, né?
A confiança, com certeza, né? O nível de confiança. Quando você faz isso para dentro daquele ambiente, o resultado é muito superior. Só um detalhe, que aí já estou aqui me metendo na...
Bora lá.
Mas a Cris trouxe um aspecto que é muito interessante, que é o individualismo de cada um. Isso é fundamental. Cada um de nós veio de uma realidade diferente, tem história de vida diferente e desafios diferentes também. E se o líder consegue perceber individualmente como é que aquele profissional está se comportando a partir daquele dia a dia que ele tem, positivamente ou negativamente, ele consegue contemplar alguma solução em conjunto com ele que possa trazer uma abordagem muito mais significativa. E pegando esse gancho, vamos falar de pessoas assim. Nós temos todas as diversidades dentro da gente. E nós temos que respeitar o outro. E quando nós falamos de pessoas, um é idêntico ao outro, com todas as suas peculiaridades. Então, vamos tirar da mesa a palavra gerações, por exemplo. Eu não vejo o menor sentido em a gente colocar todo mundo blocado em caixinhas quando uma pessoa que nasceu em dezembro de um ano, ela não é diferente da outra que nasceu em janeiro do ano seguinte. Então, a gente começa a colocar todo mundo com estereótipos. Você tem que se comportar assim. Ou você é nativo digital, você não é, você não entende nada de tecnologia, você é assim, você é assado. Vamos falar de pessoas. Eu conheço muitos profissionais e pessoas que entendem muito de tecnologia e têm acima de 70, de 80 anos. E conheço outros que não querem nada com uma idade mais baixa. E muitos que querem muito, que são jovens e que querem fazer acontecer. E, ao mesmo tempo, outros 60 mais que não querem envolvimento e querem ficar em casa descansando. E como é que se comporta isso no mundo corporativo? Então, vamos falar do individual. Cada pessoa é uma pessoa diferente. E isso que a gente tem que respeitar, entender e tentar cada vez mais abraçar a pluralidade e a diversidade.
Porque uma coisa que a gente já entendeu dentro disso que o Mauro está colocando é que a idade, e aí a gente está falando das diferentes faixas etárias, não define quem é o profissional, não define a potência desse profissional. Então, por exemplo, eu já peguei um colaborador mais jovem que aprendeu com o mais sênior. E uma das estratégias que a gente faz ali na equipe é a mentoria reversa. Porque não é só o mais sênior que ensina para o mais jovem. O mais jovem ensina para o mais sênior também. E a maneira como você coloca esse compartilhamento de conhecimento faz toda a diferença no final. Porque flui de uma maneira muito gostosa, sabe? Então, não tem essa questão de preconceito. E aí, o que a gente vê é que, de repente, as pessoas não estão muito atentas a isso, né? Por que que eu tenho um colaborador mais jovem? Por que que ele tem o conteúdo dele? Ele pode agregar, sim, mas aquele que está lá há mais tempo na empresa também. Sim. E quando eu falo de mentoria reversa, Mauro, ali, pelo menos nas equipes que eu gerencio, eu não estou falando só de compartilhamento de conhecimento do dia a dia de trabalho. Então, a gente sempre aproveita alguns momentos, né? Tem as datas fixas ali, para que um possa falar, olha, eu li um livro, vocês querem conhecer? Então, a gente se reúne num call e ele vai apresentar o livro. A semana passada, a Lara, que é a minha mais nova colaboradora em idade, ela fez uma apresentação com tudo que ela aprendeu no PDI do ano passado. E foi bastante coisa, porque cada mês tem várias atividades dentro do PDI de cada um. E ela apresentou o PDI, tudo que ela aprendeu, evoluiu para caramba. Então, ela foi um exemplo ali, de como, quando você quer e quando você está alinhado, você pode, independentemente da sua idade, sabe? Então, a questão das mentorias internas tem funcionado muito bem, né? Esse é um dos aspectos, né, Mauro?
Eu concordo em 120% contigo, Cleide. Que a mentoria é uma das ações que a gente propõe dentro das empresas, em que um colaborador que é mais experiente traz uma visão de mundo, inclusive, em relação àquele que é mais jovem. E também vice-versa. A única coisa que eu trago também, em outro aspecto, é a nomenclatura disso. Eu troco a palavra mentoria reversa por mentoria bilateral ou mentoria cruzada, porque os dois saem
Boa.
aprendendo com aquele encontro. Quando a gente fala de mentoria reversa, isso significa que o primeiro, de forma geral, e a gente tem a tendência para colocar ele como o mais velho dando mentoria. E aí, depois a gente fala do reverso, ou seja, tem uma prioridade e depois tem o outro. Então eu trago justamente o aspecto cruzado. Naquele encontro, os dois saem enriquecidos com aquele conteúdo que está sendo compartilhado.
Gostei, eu vou adotar a mentoria cruzada. Obrigada. Eu tô falando que o Mauro é uma
Sim.
sumidade, gente. O Mauro, nas suas consultorias, o Mauro também, ele escreve, né, Mauro? Para a revista Exame. Então, nas consultorias que você faz, o que mais as empresas buscam com o seu trabalho? Quais são os maiores pontos ali que eles entendem que precisam ser trabalhados?
É um aspecto que até a própria Cris colocou, que é a comunicação intergeracional, que é um ponto extremamente significativo hoje, quando a gente fala de cinco, aí pegando entre aspas, gerações do mesmo mercado de trabalho. Uma nasceu no mundo totalmente da internet, e a outra era analógica e teve que se adaptar à nova realidade. E como é que fica a comunicação quando uma fala de e-mail, enquanto a outra fala de inteligência artificial ou fala de WhatsApp, por exemplo? Como é que é a comunicação quando você tem abreviaturas na hora de escrever? Como é a comunicação quando você tem outras ferramentas hoje que cada dia surgem de forma avassaladora e a gente precisa estar atualizado com tudo isso? Então, o que que a gente faz normalmente dentro do mundo corporativo? Nós colocamos grupos mais diversos possíveis de idade, de todos os tipos de diversidade, para debaterem determinados aspectos e desafios trazidos pela própria empresa. Na hora que a gente divide, por exemplo, em 10 grupos de 5 pessoas cada grupo, nós estamos trazendo efetivamente 10 soluções para aquela realidade da empresa. E o colaborador, na hora que ele se reúne previamente com 5 outros colaboradores da empresa, com 4 outros colaboradores da empresa, ele consegue agregar novos valores, ele consegue intensificar também as suas próprias soft skills, capacidade de gestão de tempo, de poder de negociação, de poder de oratória, tudo isso, naquele ambiente restrito, ele consegue aprimorar. Na hora que ele se expõe, na hora que ele apresenta isso para a diretoria está dando para ele uma valorização, está empoderando a todos aqueles grupos que estão lá. E a diretoria vai ter opções de escolher 10 soluções, misturar cada uma delas e tornar aquele desafio muito mais viável, eficiente e lucrativo para dentro daquele ambiente. E no caso dos cobradores, eles são coautores daquela ideia. Então eu gosto muito dessas ideias, pode ser mentoria individual, pode ser squads também, alguma coisa mais pontual, e pode ser um movimento desse tipo em que traz abordagens muito significativas para dentro daquele ambiente.
Bacana. Cris, você falou, no começo da nossa conversa sobre entender os diferentes públicos internos, né? Entender como cada um performa, como que eles se comunicam, qual a linguagem que eles usam. A gente falou esses dias aí sobre microcultura, num evento de comunicação lá em São Paulo. E é meio isso, né? É você entender na empresa. Quais são as microculturas que existem para você se adequar ali também, à linguagem? Como que vocês trabalham a comunicação interna, tendo isso em vista?
A gente tem passado por esse momento, né, aí e passado muito com esse cuidado mesmo. Então, assim, o que que a gente percebeu, né, durante todo esse processo? Que não é porque a pessoa é 60 a mais que ela gosta de anotar tudo num caderno. E não é porque ele é uma geração que está chegando agora que gosta de videozinhos curtos tipo TikTok. E aí a gente fez recentemente um programa de 50 a mais, e a gente começou um processo seletivo que foi muito bacana, assim, muito revelador. Porque as pessoas chegaram para esse momento seletivo muito com várias perguntas, várias dúvidas. E uma das perguntas era a seguinte: a gente contou um pouquinho como que era a integração, onboarding, etc. E aí, as pessoas que participavam do processo fizeram a pergunta assim: mas a gente vai ter também videozinhos tipo TikTok para a hora que a gente precisar consultar, fazer uma consulta rápida, a gente consiga fazer essa consulta rápida? Normalmente, o que que a gente pensa? A geração que está chegando agora que gosta de vídeos tipo TikTok. A geração que já é 60 mais, 50 mais, talvez não tenha tanto interesse, e não é verdade. Então, assim, é o que faz de fato sentido para cada um. E eu percebo também, assim, que o que de fato gera a conexão ali é o quanto que a pessoa tem espírito de aprendiz, independente da idade que ela tenha. Então, eu acho que isso que faz com que a gente pense cada vez mais como que a gente se comunica com o colaborador, tocando de fato o coração e a mente desse colaborador. Que pode ser através de um treinamento PowerPoint que a gente usa, pode ser através de vídeos TikTok, pode ser muito através da TV corporativa. Hoje a gente está em 103 lojas no Brasil, e nós nos comunicamos muito através da TV corporativa com os nossos colaboradores. E a gente implementou agora recentemente o app do colaborador, que é o nosso Conecta STZ,
Legal.
que é tudo na palma da mão dele.
Sim.
Então, como ele vive no dia a dia fora do trabalho, ele consegue se identificar e ele consegue se conectar também com a gente ali através desse app. E tem dado muito certo, assim. Então, a gente tem muito forte essa preocupação de não fazer uma comunicação por fazer. É uma comunicação de fato que gere resultado e que a gente consiga se conectar com as pessoas que trabalham conosco. É esse o propósito.
É, você falou em questões bem importantes aí. E a gente sabe, que quando você não é rígido nos seus padrões comunicacionais, na maneira como você faz gestão, tudo acontece de uma forma mais natural.
Sim.
Então, por exemplo, você disse que está usando a TV corporativa, que é um canal digital, que é um canal que impacta naturalmente, e aplicativo de comunicação interna também. E o que que é isso, né? Um aplicativo de comunicação interna? Rede social,
Sim, sem
né?
dúvida.
Então, o segredo ali é a gente se apropriar e a gente observar, né, Mauro, os movimentos sociais, como as pessoas estão se comunicando, como que as pessoas estão se interagindo em sociedade e trazer isso para o mundo corporativo. Porque as pessoas querem se comunicar, tudo bem, existe há um tempo atrás, logo quando deu o boom do TikTok, ai, mas TikTok é dancinha. Não, não é dancinha. Tem
É
conteúdo
como,
bacana no
sem
TikTok.
dúvida.
Tem, e tudo bem se a pessoa quer se comunicar pelo TikTok. Nós, comunicadores, eu acho que um dos grandes equívocos, né, Mauro? São os preconceitos, né? São os preconceitos. Porque se você se fecha, você torna ali um padrão muito rígido e você não vai chegar no
Sim.
colaborador, né? Porque não é isso, não é dessa forma que ele quer ouvir e ver a sua mensagem, né?
E aí, isso é bacana o que você está falando. A gente faz rodadas, nós fazemos pesquisa de INPS com os nossos colaboradores, e a ideia, o mais poderoso, são as rodadas de conversa. Tipo assim, para esse time, para esse grupo, o que que precisa ser feito para que vocês se sintam pertencendo e vocês estejam bem no ambiente de trabalho? E aí, dessas conversas que vêm essas ideias: ó, o treinamento está muito longo, o treinamento a gente não consegue se conectar. E aí, junto, então, qual é a sugestão? E aí, eles vão trazendo sugestões que a gente está aberto para ouvir, e como que a gente consegue colocar em prática isso para que faça de fato sentido para as pessoas. E aí a pessoa pode consultar de diversas formas. Tem aqueles que aprendem melhor lendo, outros aprendem ouvindo, outros aprendem vendo, e aí a gente vai conectando as pessoas, mas sempre com o mesmo objetivo, que é o objetivo de entregar ali os resultados para a empresa. E isso é super relevante, né? Nessa diversidade toda aí que a gente trabalha.
Muito bacana, Mauro.
É exatamente esse exemplo. A Cris acabou de trazer um exemplo que eu falei anteriormente.
Isso
É na
aí.
prática, né? Você já exercita isso. O que é fundamental é ouvir os colaboradores de forma que aquela solução que saia atenda de forma real e não através de achismos aquela realidade. E com isso se engaja mais. E é muito interessante quando se fala de comunidades. Eu falo de comunidade, você falou de rede social, né, Cris? Hoje existem comunidades que são redes sociais, mas internas dentro da empresa. Foi uma reunião ontem com uma delas. A gente está desenvolvendo exatamente esse tipo de ambiente em que o colaborador ele pode postar conteúdos, ele pode interagir com quem lá dentro, ele pode ter acesso a qualquer tipo de dúvida através de vídeos ou conteúdos que no dia a dia dele podem ser fundamentais, seja de RH, seja de vendas, por exemplo, ou de qualquer outro segmento. E também tem outro aspecto que eu acho que é muito bacana, que é trazer, muitas vezes, dependendo da situação, mas a gamificação. A gente fez um projeto com uma grande farmacêutica global, em que a gente trouxe 3 dias de dinâmicas baseadas, um conteúdo através de dinâmicas de gamificação. E o engajamento foi fantástico. Depois a empresa fez presencialmente um evento para premiar os funcionários que se destacaram no ranking. Então, isso é um ambiente em que o conteúdo chega de maneira praticamente orgânica, de uma maneira inovadora, e fica muito mais enraizado na mente daquele colaborador como uma coisa mais divertida e não apenas um material, né, de PDF, um tipo de relatório que você precisa, decorar, né?
É isso que a gente falou sobre as microculturas, né? Como as pessoas querem ver e querem entender, né? Outro aspecto importante que você trouxe, Lilian, é com relação à inteligência afetiva, né? Que é até o tema aqui também. E todas as suas falas, elas direcionam para um ambiente onde existe, de fato, na prática, a inteligência afetiva no trato com o colaborador, né? O Mauro, que tem muito contato também com muitas empresas de todos os portes aí, segmentos nacionais, internacionais, ele pode também nos dizer que essa percepção de você trabalhar a inteligência afetiva, trabalhar a comunicação humanizada, e não só a comunicação humanizada, porque a gente entende ali, ah, a comunicação, a gente sempre, o pessoal sempre, ah, é a área de comunicação. Não. A comunicação com o colaborador, com a pessoa colaboradora, ela é inerente a todas as áreas, né, Mauro? Então, todo mundo comunica de alguma forma, né? E trazer isso para um contexto mais humanizado, nós que vivemos aí algumas décadas já no mercado de trabalho, a gente sabe como isso é importante, né, Mauro?
É justamente, eu já falava disso quando eu atuava no Citibank na área de endomarketing atrás. A gente tem que estar junto de maneira realista e genuína com aquele colaborador. A gente tem que incentivá-lo cada vez mais. E às vezes um abraço, uma palavra de incentivo, vale muito para a produtividade e para o aumento do engajamento daquele colaborador, que ele se sente muito mais motivado. E isso é fundamental. Né? Cada um, como a própria Cris colocou, é diferente do outro. E cada um vai absorver o conhecimento de uma forma e vai estar motivado de outra. E aí cada líder, e aí o papel da liderança fundamental nesse aspecto, poder perceber essa dinâmica e também no dia a dia tentar entender como vai incentivar um, como vai abraçar mais o outro, o que um terceiro precisa. E isso é humanização. Isso é o papel do líder, que não é só técnico, ele é principalmente um papel de envolvimento com a equipe de maneira direta, e quanto mais um a um conseguir fazer, mais vai ser o resultado efetivo. A gente fala muito de ter lugar de fala, né? E eu falo muito de ter lugar de escuta também, né? O papel do líder também é ter esse lugar, né? De se posicionar para poder ter uma escuta realmente ativa.
A gente ia entrar nessa questão, desculpa, da liderança, do papel da liderança dentro desse contexto do tema. É você ter verdade, né? Sempre que você tem verdade, não é porque está na moda, gente. Ah, é comunicação humanizada. Então todo mundo quer falar de comunicação humanizada. Ah, porque as pessoas têm que olhar olho no olho. Mas você está olhando mesmo no olho do seu colaborador? Você está praticando uma escuta ativa quando você faz um one-on-one? Ou você está pensando em 10 projetos que estão na fila?
Perfeito.
Aquele momento é realmente dedicado ao colaborador? Você quer estar ali, né, Mauro? Porque se você não estiver ali de verdade, é melhor que não esteja, né? Porque a pessoa, a colaboradora, sente que aquele momento não é um momento de verdade, né? Então, quando a gente pratica diferentemente do que a gente age ali no, na prática, quando a gente age diferentemente da prática, invertir aí, não é legal, né?
Sim.
Não é legal porque não tem verdade e não tem esse residual emocional que você abriu o programa trazendo, né?
Precisa ser genuíno, né?
Exatamente.
A gente conversa bastante sobre isso na empresa e para mim, assim, a comunicação é forte, poderosa, é uma ponte, né? E ela vem, na verdade, do CEO para baixo. Acho que é exemplo, né?
Cascateia.
Exatamente. Então, hoje na Estúdio Z, a gente tem vários momentos que o nosso CEO fala direto com os colaboradores, com 100% dos colaboradores da empresa. Então, a gente faz duas reuniões que a gente chama de conexão por mês, que a gente para a empresa toda durante uma hora para ter essa conversa sobre cultura, sobre resultados. E o CEO faz lives com os colaboradores, ele se comunica e ele está ali presente. E isso é muito poderoso, porque um gerente de loja vendo o CEO fazendo isso, ele começa a se inspirar e ele começa a fazer também. E assim a gente vai cascateando até que a comunicação seja de fato uma ponte, né, e não um muro.
É, exatamente. A gente precisa entender, a gente que está aí em cargos de liderança, que nós somos todos, eu falo para a minha equipe assim, todos nós somos profissionais inspiradores, independentemente do cargo que você está ou da
Uhum.
cadeira que você senta, né? Que você ocupa. Então, todos nós somos inspiradores, né? Mas quem está na alta liderança ali é altamente inspirador. Começa tudo ali, né? Então, se você tem uma dureza, uma rigidez lá, inevitavelmente é isso que você vai passar para os seus
E
liderados, né?
afasta, né?
É, afasta, né? E, Mauro, uma das questões aí que você entrou, a liderança, a gente sempre tem essa questão quando a gente atende muitos clientes, né? E aí, dos pontos ali de dor é a liderança. Como que eu faço para engajar a minha liderança e fazer com que a minha liderança seja tão sensibilizada a ponto de trazer isso que a Cris está falando para a gente, sabe? No seu trabalho, como que você tem essa atuação? Como que você contribui com as empresas, trazendo uma liderança mais próxima, mais afetiva? Como que você faz?
A gente atua muito, eu faço muitas mentorias, tanto com executivos como com CEOs de grandes empresas, trazendo justamente essa abordagem. Como é que é o comportamento deles em relação à equipe? Como é que ele está transmitindo algum tipo de linguagem corporal ou linguagem verbal que está impactando diretamente naquele grupo, seja positiva, seja negativamente? Como é que é o papel dele inspirando aquele grupo que ele é responsável? E isso se reflete através em resultado. A Cris trouxe alguns exemplos aí muito, muito interessantes. E é no dia a dia esse líder tem que entender esse papel e atuar de maneira muito plena. Quando ele faz uma live aí que a Cris trouxe, quando, por exemplo, a gente está em plataformas de mentoria, e quando o líder disponibiliza, por exemplo, alguns horários por mês para atender individualmente o colaborador, que ele quer agendar uma consulta e aquilo lá, uma conversa com ele, e aquilo lá está disponível para qualquer um, ou seja, desde o estagiário até qualquer outro, aí até qualquer da empresa, podem agendar um encontro com ele. Ele está se colocando de uma forma acessível. E na hora que ele faz isso, ele to se torna um exemplo para os demais. Isso é fundamental, ter essa confiança no seu próprio líder. É indispensável, até mesmo porque a principal razão da saída dos colaboradores da empresa é justamente um chefe que não é preparado para ocupar aquele cargo. E eu não estou falando tecnicamente, eu estou me referindo ao comportamento que aquele, teoricamente, líder ou gestor, ele está implementando naquela organização.
É o líder tóxico, né?
Sim.
Infelizmente, ainda tem bastante. Vamos lá. A Thaís, dentro disso que a gente está falando aqui, Mauro, dentro da sua fala, aliás, Ela diz que eu já tive vários chefes durante a minha vida, mas hoje eu consigo me sentir importante e parte de uma empresa, não só pelo resultado do meu trabalho, mas porque o meu líder me ouve. Olha como é importante, né?
Maravilhoso. E aí é um ponto que é talvez muito favorável para ela, que talvez com o passar do tempo, ela conseguiu ter um aspecto que é o autoconhecimento. E com isso, a autoestima foi elevada também. Isso é uma característica, muitas vezes, da experiência que a gente tem no mercado de trabalho, na vida como um todo, né? A valorização, a nossa autovalorização. Isso é maravilhoso. Porque ela entendendo qual é o papel dela lá dentro, entendendo que o líder está dando voz para ela, que ela pode contribuir sem medo, né, dentro daquela organização, o papel dela vai crescer cada vez mais e mais ainda. A empresa consegue fidelizar mais esses colaboradores. Aí volto para aquele início que a gente falou, fidelizando o colaborador, ele não vai sair, e não saindo, ele não é um custo para a empresa.
Com certeza. Muito importante a sua fala do autoconhecimento, Mauro. Muito, uma flagzinha muito importante. E aí a gente volta algum tempo, aí entra no túnel do tempo. E eu me recordo, eu quando eu comecei a trabalhar, não existia feedback, eu nem sabia o que era feedback, sabe? E eu sempre trabalhei em empresa de comunicação. Não tinha área de RH atuante, não tinha conversa com o líder. Eu nunca sabia se eu estava bem, se meu texto era bom, se não era. Depois eu tive um editor que ele falava, nossa, tá legal. Ou não, tá muito ruim, vai escrever tudo de novo. Isso é legal, porque até o feedback construtivo é importante para a gente. Você cresce com isso. Pô, por que eu não vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo, né? Ninguém nasce sabendo. Mas, assim, na maioria das vezes, das empresas que eu trabalhei, eu não tinha. Aí, de vez em quando, Mauro, tinha um comunicado assim, que começava assim, caro colaborador, vírgula. Né? A gente é dessa época, né? Que vinha por e-mail, né? Um textão assim, que a gente ficava, nossa, assustado. Sim. Mensagem do RH, né? Então, mas naquela época a gente achava que era isso, sim, né? Que era legal. Formal, né? E tudo era culpa nossa, né, Mauro? Então, eu acho que a gente se autoconhecer, entender as suas potencialidades, entender as suas fraquezas, né? Ouvir, né? E ser ouvido também, né? Porque o ouvir não é só o líder que tem que ouvir. Eu posso ouvir um colega de trabalho também, porque aqui a gente falou da mentoria cruzada, né? E a gente pode falar também das trocas cruzadas, sim, né? Então, se eu tenho um colega com algum problema, seja ele qual for, e se eu entender que ele quer falar, ele está no momento, porque a gente não sabe o background daquele colaborador, né? Eu sempre falo para o pessoal, a gente que atende muitos clientes, né? Eu comecei a falar assim, gente, 30 minutos antes. O que aconteceu com essa pessoa? A gente não sabe. Sim. Eu não sei se aquele meu colega de trabalho está sozinho em casa e não tem com quem conversar. E você, colega de trabalho, talvez seja a única pessoa que possa conversar com ele naquele dia, num momento de aflição. Então, é ter essa sensibilidade, além do profissional também, porque somos todos humanos, né? Somos pessoas colaboradoras, né? E pessoas antes de ser colaborador e de ter um staff no peito, né? Então, é você se abrir também para ouvir o colega ali no cafezinho. Ah, não temos mais café porque estamos no home office. Ah, mas tem um call, tem um Teams, né, gente? Né?
O Gleide, é bem legal isso que você está falando. A gente criou lá na Estúdio Z um programa que a gente chama Embaixadores da Cultura. Uhum. E esse programa Embaixadores da Cultura, a gente tem algumas regras para a pessoa ser esse embaixador da cultura, uhum, e uma delas é que ele não pode ter cargo de liderança. Tá. Porque a ideia é bem essa, que eu fale de igual para igual, uhum, com o meu colega de trabalho que está ali no dia a dia, das dificuldades que eu tenho, das ideias que eu tenho, mas que seja um canal que chegue até nós da área de gente, para que a gente possa pensar em criar alternativas, ferramentas, para a gente poder ajudar lá na loja, que a gente está longe da loja, a gente não está todo dia na loja. Sim. E isso tem dado um resultado incrível, assim, porque não é só através do líder que a gente consegue apoiar, é através desse programa, uhum, também, que os colaboradores se sentem mais à vontade para falar com esses colegas. E aí, uma vez por mês, a gente reúne todo esse time de embaixadores de loja para a gente faz um momento de desenvolvimento com eles. Então, assim, isso é importante também, mas muito um momento de escuta. Então, assim, todas as ações que a gente vai descer para a loja, a gente compartilha antes com esse time. Uhum. Eles, de fato, vão lá e são patrocinadores das atividades e das ações que a gente vai fazer junto com o líder de loja. Porque também a gente divide um pouco essa carga ali do líder, de ele precisar, né, a todo tempo, né, ser... Uhum. É importante esse papel, mas ele consegue também compartilhar com esse embaixador de cultura, que é exatamente o que você falou. Como que eu converso com meu colega sobre diversos assuntos e penso como que ele pode contribuir, como que ele pode me ajudar, mas também como que eu posso ajudá-lo, sabe? Então, essa troca para nós tem sido muito forte, assim, muito
rica,
poderosa.
Né? E o residual desses encontros, ele é reportado? Porque não tem liderança participando. Tem algum reporte?
Sim, ele é reportado e a gente faz sempre reuniões com os líderes. Se tem alguma preocupação, a gente retorna também com o líder sobre essa preocupação. Uhum. Mas é mais um momento mesmo de construção. A exemplo que eu dei da reunião do INPS que a gente faz, é entender, tipo assim, a tal loja, talvez, o que a gente está apostando naquela loja ou naquela região não faz sentido. Uhum. Então, aquele colaborador traz isso pra gente de uma forma tão natural e sem preocupações de julgamento que às vezes o líder tem, que é muito rico, sabe? Então, às vezes o líder tem essa preocupação, se a gente falar isso, pode ser que a empresa pense isso ou aquilo, e não. O colaborador, ele traz sem filtro. E isso pra gente é muito poderoso, né?
É, bem interessante, né, Mauro? Você tem alguma experiência também bacana pra compartilhar, assim?
Muito interessante isso, porque na minha visão a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo, né? Eu deveria pelo menos aprender. Então, quando a gente troca com o colaborador, muitas vezes é de uma área diferente, um segmento diferente, a gente consegue também aprender. Eu fiz um movimento aqui outro dia, aqui no Rio de Janeiro, em que entraram colaboradores da mesma empresa, que a gente ia fazer um workshop, e gerentes de loja entraram para um lado, gerentes de fábrica entraram para o outro, e aí eu falei, vamos misturar todo mundo. E um não conhecia o outro. Então, quando começaram uma discussão lá, né, um debate sobre aquele desafio que a gente estava propondo, o gerente de loja falava no grupo assim, olha, mas isso eu não consigo fazer, porque na fábrica é impossível. Ou a fábrica fala a mesma coisa sobre a loja, que isso aqui não é viável de fazer. Então, a riqueza das soluções foi muito maior. Então, quando a gente traz um ponto em que muitas vezes não é visível para um ou para outro, o enriquecimento é muito nesse sentido. E pegando o teu gancho que você falou nesse aspecto também, eu acho muito bacana poder implementar isso, porque você está dando autonomia, você está dando liberdade, você está dando empoderamento para cada um deles. Agora imagina que um deles pudesse estar desmotivado. Na hora que você coloca para ele que ele vai virar embaixador da cultura da Estúdio Z, ele olha para aquele novo cargo dele, chega em casa à noite e fala, agora eu sou embaixador de cultura da Estúdio Z. Eu fui eleito. Eu tenho uma responsabilidade. Olha o que isso torna ele muito mais poderoso internamente falando, né? Ele, no autoestima dele, que eu estou me referindo. E isso se traduz exatamente no envolvimento, no engajamento com a própria empresa. Isso é fundamental.
Muito bacana, a gente tem o pessoal que está ouvindo, dos espectadores aqui. A Lilian, olha, parece que ela escreveu aqui exatamente o que você acabou de falar. Como equilibrar a inteligência afetiva, já que temos profissionais com dificuldades em expressar emoções e profissionais com que trazem formas mais espontâneas de comunicar?
Sim.
O que tem dificuldade e o que é mais espontâneo. Você meio que falou...
E é essa troca, né? E às vezes esse colaborador que tem dificuldade de se comunicar, dificilmente ele vai chegar para o líder e vai falar algo que está incomodando ou alguma ideia. Às vezes não é só algo que está incomodando. Ele pode ter uma ideia que pode fazer uma diferença gigante para o negócio. E ele não tem coragem de ir lá e falar para o líder. Mas ele fala para o colega. Certamente ele fala para o colega. E aí é isso que multiplica e chega de uma forma positiva para a gente poder trabalhar. Então é a gente encontrar os caminhos do que faz sentido de fato para cada pessoa, para a gente tirar aí o melhor para a pessoa e para a empresa, né?
isso também, né, Cris? Eu acho que tem que desbloquear o próprio colaborador que não tem confiança de chegar no para poder falar. Isso tem que ser um desbloqueado com o passar do tempo, de maneira gradativa. É ótimo que ele fale para o colaborador, é maravilhoso. Mas se ele puder ir quebrando as barreiras aos poucos, vou
Sem
dar um
dúvida.
exemplo. É, eu sou moderador de eventos da Confederação das Câmaras Brasil Geral de Comércio e Indústria. Uma vez a gente entrevistou um profissional que é brasileiro e mora há 30 anos em Israel. E eu perguntei para ele qual é a diferença na mentalidade das startups israelenses que têm tanto sucesso no mundo das brasileiras. Ele falou é uma mudança cultural. Quando a gente entra numa reunião aqui, o estagiário e o CEO têm o mesmo peso. O que o estagiário vai falar? Se for uma ideia mais adequada, aquela ideia vai prevalecer. Porque a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de ideias que podem fazer sentido dentro daquela organização e ser melhores para aquele local. Então, é isso. A gente não está falando de quem é que está dando a ideia. E
Perfeito.
o estagiário, se ele não se manifestar por algo que ele considera que é construtivo, ele depois é criticado, porque ele tem quase que a obrigação de falar também. Então, essa abertura é fundamental para gerar criatividade, gerar inovação, gerar resultados cada vez mais acelerados positivamente.
É. Muito verdade, né? A Luciana pergunta aqui. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar trabalhar a diversidade geracional sem olhar para o lado emocional?
Eu sei que o Mauro é o especialista, mas eu vou dizer que eu acho que é não ouvir. É você não ouvir o que as pessoas pensam, o que elas acreditam, o que incomoda. É você não ter a escuta ativa de fato, que é o que a gente falou lá no início.
Sim.
A escuta de forma genuína. Quando a gente, como líder, já parte do princípio que a gente sabe tudo, a gente chega nesse ponto aí da pergunta que você trouxe.
Mauro.
É exatamente isso que eu ia falar também. Então, você pegou minhas palavras, Cris. Mas eu ia falar em outro sentido, que é não ter achismos. É
Perfeito.
ouvir de fato. Isso que é fundamental. Se você se abre para encontrar soluções que façam sentido com aquele grupo, com aquele colaborador que está chegando para você, você tem que pegar aquela informação, tentar construir e tentar tornar viável, se ela for. Vou dar um exemplo de perspectiva que muitas empresas muitas vezes não têm. A gente fala da longevidade hoje no Brasil e no mundo. A gente vivia até uns 60 anos, né, e vai viver até uns 100 anos. E cada vez mais, esse público de 50, 60, 70 a mais tem que estar inserido de maneira genuína no mercado de trabalho e monetizar também, porque as contas continuam chegando após os 60 anos. E aí a gente vê que tem os benefícios corporativos que muitas vezes estão engessados. Por exemplo, quando você recebe outro colaborador um plano de saúde e pode beneficiar com isso os seus filhos, é um grande benefício. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido: se eu, como geração mais nova hoje, muitas vezes não quero ter filhos, será que esse benefício não poderia ser extensivo, por exemplo, aos pais dos colaboradores, já que precisam também ter plano de saúde e eles que vão acionar mais a área médica, por exemplo? Então, não pode ter uma flexibilidade nesse sentido. Então, é isso que as empresas muitas vezes têm que perceber. Não é eu achar que os colaboradores querem isso ou aquilo. É ouvir, é pesquisar, é entender, é de fato poder estar dentro de uma organização que tenha a escuta ativa.
Muito bacana. Gente, a Ana Dantas, obrigada Ana, obrigada Lilian, Luciana pela participação. A Ana quer saber quais soluções ou produtos podemos aplicar, além da mentoria cruzada que nós conversamos aqui, neste desafio de termos até cinco gerações coexistindo no mundo do trabalho. Aqui eu acho que ela fala de soluções, produtos, ela fala de treinamento, de comunicação, né?
Para mim é o estímulo do grupo. Quanto mais o grupo tiver, se for diverso, em todas as idades e diversidade, ele for plural e ele se sentir empoderado, trazendo soluções reais para a empresa através da discussão prévia daqueles desafios que a empresa quer, ele vai se sentir muito mais pertencente àquela organização. e o respeito vai acontecer. Se você coloca num grupo, por exemplo, uma pessoa da área jurídica, outro que é comercial, outra do marketing, outro é da área tributária, você tem uma riqueza muito maior. E essa riqueza que vai se traduzir na inovação, que se vai traduzir num resultado muito mais adequado para aquele grupo. E é isso que a gente tem que promover. Seja virtual, grupos menores, seja presencial, se tiver um ambiente que consiga promover isso, você está ouvindo, você está trocando. E ninguém melhor do que os próprios cobradores para trazerem soluções. E isso se reflete na prática, lá na ponta final, que é o melhor atendimento que aquela empresa vai poder propiciar, seja produtos, serviços e o próprio atendimento ao consumidor dela. Então, a longevidade do negócio está muito atrelado ao envolvimento do colaborador. Para mim, é um ponto muito básico. Só que as empresas, muitas delas, não percebem isso. Falam na importância do cliente. Ontem eu estava num debate em que falou porque a área financeira é muito importante. Eu falei assim, mas a área financeira não existe se o colaborador, que é humano, ele não produzir resultado para gerar a área financeira. Então, é claro que o resultado final todos querem e todos podem ganhar, mas aonde está o real envolvimento de cada um dos colaboradores em termos humanizados, de pertencimento, de engajamento, de soluções que podem trazer, transferindo aquela imagem como se ele fosse o dono da empresa. Em outras palavras, o intraempreendedorismo.
Bacana. E você, Cris, o que que você acha aí?
Eu estava ouvindo o Mauro falar, né, da questão, às vezes, o financeiro não existe se não existir, né, as outras pessoas. E nós, em loja, a gente faz um trabalho e um programa que a gente chama Você na Loja. E a gente faz um convite para os nossos colaboradores de escritório, em época de sazonalidade, deles irem até a loja, atender as nossas clientes, mas vivenciar o dia a dia de um colaborador de loja. E quando ele faz isso, é uma experiência tão rica que ele volta para o escritório pensando: o que que eu posso fazer de diferente para melhorar o dia a dia do colaborador da loja e melhorar o atendimento da nossa cliente? E eu acho que é essa troca, né? No final das contas, estamos todos os 2.300 colaboradores lá com o mesmo objetivo. A gente quer que a empresa dê certo, a gente quer que a empresa continue evoluindo, crescendo, porque a gente vai crescer junto. E como que com essas trocas a gente consegue melhorar a vida de todos, tanto dos colaboradores quanto do próprio cliente, né?
Sim, é saber onde o sapato aperta na
Exatamente,
prática,
da
né?
prática. É calçando o sapato
Sapato
da
do
cliente, é
outro,
isso
é
aí.
calçando o sapato do outro, né? Quando a gente falou sobre microculturas, uma das minhas falas ali diz exatamente isso, o job rotation.
Perfeito.
E quando eu trabalhava em agência, eu trabalhava ali, vou citar o nome da empresa, não tem problema, a International Paper, que é uma empresa de origem americana, né, Mauro? E eles têm a prática do job rotation. Então, só que lá existem algumas empresas hoje que fazem de maneira pontual job rotation, como vocês fazem lá, mas tem empresas assim que realmente transferem. Na época, eu lembro que o gerente de relações institucionais foi para a área de
Olha
comunicação.
isso.
E a gerente de comunicação foi para aula de para a área de treinamento, porque eles entendem que você, com as suas experiências, as suas vivências empíricas aí do mercado corporativo, você tem a agregar sim em uma outra área, diferentemente da
Sim.
sua formação. E para eles isso era muito rico, né? E sempre, porque aquilo que o Mauro falou, né? Um sempre aprende com o outro, independente de formação, independente de idade, né, Mauro?
É perfeito. Você está trazendo uma terminologia que o mercado qualifica como nexialismo, que é a gente circular em vários ambientes diferentes e, com isso, se enriquecer através da absorção de novos conhecimentos e do próprio network. Eu falo muito disso. Eu estou com os meus mentorados ou em palestras também, porque hoje, por exemplo, eu atuo com integração geracional, né, e diversidade etária, mas eu sou conselheiro na área de varejo. Eu fui em São Paulo eleito líder inovador em saúde. Eu atuo com RH, eu atuo com startups, eu atuo com tecnologia. E através da tecnologia eu consigo trazer talvez um conhecimento maior para a área de varejo. No varejo, estou falando de economia prateada. E aí, porque eu peguei uma informação do RH, em que eu falo sobre o mercado de trabalho, e a saúde tem tudo a ver com longevidade. Então, eu vou fazendo uma troca em termos de conhecimento, e todos os ambientes eu consigo aprender. E dentro do ambiente corporativo é exatamente isso. Se a gente consegue rodar em vários locais diferentes naquela empresa, consegue estar dentro de um ambiente que a gente atenda diretamente o cliente para ver quais são os feedbacks que a gente consegue, através desse contato, perceber de maneira mais natural quando o outro que realmente exerce aquela função está no dia a dia e muitas vezes não tem aquele tipo de olhar. Quando eu, enquanto profissional, estou tentando me reinventar no mercado, estou tentando absorver novas perspectivas, tudo isso traz muita riqueza para aquele ambiente, para aquela empresa. Independente de qual o segmento da empresa, qual a hierarquia do profissional, esse tipo de postura é extremamente relevante.
Muito bem, gente, chegamos aos minutos finais.
Oh.
Passa voando, eu
Sim.
ficaria aqui horas ouvindo vocês. Foi incrível, maravilhoso. Vamos às nossas despedidas. Mauro, muito obrigada pela sua participação. Um conteúdo muito rico, né? A
Sim.
gente ficar ouvindo o Mauro falar. Adorei, adorei. Maravilhoso. Obrigada, Mauro.
Obrigado a você pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar com vocês aqui, aprender contigo, com a Cris também. E eu acho que tem uma frase que eu mencionei uma vez em um dos meus livros, em que eu falo que a imortalidade, e aí entenda como pessoa, de forma geral, né, eu profissional como um todo, está nos livros que a gente escreveu, nas aves que plantou, nos filhos que criou, mas também se manifesta, principalmente, nos valores que transmitiu, na sociedade que impactou, nas vidas que transformou e no legado que deixou. E, na realidade, esse legado, ele não é aquilo que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Está muito atrelado, não ao aspecto financeiro, a um abraço, a uma palavra, ao carinho, naquele momento em que aquele colaborador ou aquela pessoa tanto precisava. Então, essa postura, se a gente conseguir transmitir para o mercado, cada um em seu próprio grupo, a gente vai conseguir impactar de maneira muito mais acelerada a sociedade como um todo.
Ai, adorei a sua fala,
Sim,
Mauro. Ó, marejei aqui.
sim.
Maravilhoso. O que a gente deixa nas pessoas, né? Eu acho que resume tudo isso. É muito verdadeiro, né, Cris?
Sim, é a marca, né?
É a marca que a gente deixa aí no mundo e no outro,
Sem
né?
dúvida.
Cris, maravilhosa. A gente tinha falado antes de começar o programa que a Estúdio Z é uma empresa muito querida. E
Sim.
se eu já gostava da Estúdio Z, foi uma das primeiras empresas que eu conheci, ouvi falar aqui, tanto na Prodesk quanto em Florianópolis. Agora eu amo muito mais, tenho certeza que o Mauro também ficou tocado pela história da Estúdio Z, né? É um exemplo aí de tratamento, de percepção do colaborador, de realmente, de você ter esse aspecto emocional vivo na empresa. Eu acho que é muito importante, né? Muito obrigada, Cris, eu amei.
Ah, eu que agradeço, Cleide, pelo convite. Foi muito bom esse momento, passou rápido demais, né? Quero agradecer aí também ao Mauro. Tive uma aula aqui, certamente, Mauro. E obrigada aí pela tua generosidade. E sou bem feliz de ter participado aí com vocês.
Muito obrigada. Generosidade, sim, humildade. Assim, gente, é muito satisfatório. Eu vou deixar isso aqui público. Quando a gente encontra pessoas que a gente nunca falou e as pessoas estão sempre disponíveis,
Perfeito.
independentemente de quem seja. Eu chamei o Mauro no LinkedIn e a Cris. A gente se falou pelo link, imediatamente já responderam. E assim, eu fico encantada quando as pessoas são disponíveis, têm essa humildade de atender o outro, né? Porque a gente. E o Mauro e vocês devem ser abordados assim milhares de vezes durante a semana por pessoas, né? Mas entender a disponibilidade do outro, a necessidade do outro, começou lá no convite. E eu já fiquei encantada com vocês dois lá. Então, realmente, muito obrigada. Foi muito rico.
Ah, que bom.
Muito
Gente, a
obrigado.
gente está encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E mês que vem tem mais. Então, na última semana de junho, a gente vai ter mais um episódio. E você, se você quiser saber algum assunto, algum tema, vamos falar, manda sugestão. Eu estou lá no LinkedIn também. Pode me chamar por lá que eu também respondo, tá? Gente, muito obrigada. Então, tenha um bom dia para vocês. Tchau, tchau.